많이 붙여보면 차별 내려드리면 이성형 내려가는 인연에
완전히 필요 생각할 수 있어요. 그런 거냐고
네.
Que mais? Um período de festa que parece muito marcante era o período do vinho. Porque a festa era toda na roça. A gente começava com Santo Antônio, né, que além da festa de fazer na igreja, tinha as cerâmicas na roça, né? Santo Antônio, depois vinha São João, depois vinha São Pedro, e depois daí uma outra Santana para terminar o período, né? E isso tudo era feito na roça, sempre com muita fartura, né? Um dia até que eu sei que eu me casei com a minha mulher, me consegui fazer um negócio desse. 39, nós fomos para Ciranda, e eu nasci com ela a noite inteira, e daí começamos a morar e acabamos casando, né?
Onde era a Ciranda?
Lá no Curisco, saí daqui até 8 anos. Você via lá, eu trabalhava na Santa Casa. A Santa Casa não tinha feriado, não tinha nada, né? Porque o enfermeiro era só eu mesmo. Eu fazia, eu era o prato de farmácia, era enfermeiro, não tinha mais ninguém, né? Você via a pobreza da coisa, como é que era, né?
E o senhor tinha um salário para trabalhar lá?
Tinha. Então, é o seguinte, eu saí daqui às 7 horas, levantei, saí daqui a pé, fui ao Curisco, 2 horas de viagem a pé. Dancei a noite toda, namorei a noite toda, quando o dia caiu, voltei para a cidade, cheguei em casa, tomei um banho, tomei café, fui trabalhar, trabalhei o dia todo, voltei, jantei, peguei uma canoa, fui aqui para a cidade, para fazer a Boa Vista, dancei a noite toda, na festa do José Nero, né? José Delineu, né? E voltei no dia seguinte, aí eu estava passando no jardim, estava aquilo cheio de onda, eu bebo de sono.
Nossa, 48 horas. É.
Beleza, né?
É.
Que demora isso. Bom.
Passava a noite dançando. Aí era ciranda, né?
Ciranda, era ciranda. Tinha a ladainha primeiro, né? Uma ladainha toda especial, apenas. Você chegou a ver
uma? Eu já vi uma na casa da dona Milotinha ainda.
É, mas a Milotinha faz bem. Mas. Está faltando como é o capelão antigo, que era sempre cantado a ladainha duas vozes, né? Isso dava uma graça especial, né? Para cantar duas vozes. E agora, hoje não tem, mas quem já aqui também usou um apelido de graça, nem faz uma ladainha, mas é, o pessoal faz até lindo às vezes, né? Nos, faltou. Morreram os capelões. O último capelão que nasceu aqui foi o Manuel Torres. Você conhece a filha dele, a menina?
Eu conversei com ela outro dia.
Uma doutora com muito cabelão teve aqui, né? Do que é incidente, eu conheço, né? E era também o benzedor da terra, né?
Sabia curar tudo.
É. Eu tive o cuidado de gravar os benzimentos dele, sabe?
Ah, é? O senhor tem isso gravado?
Não tenho gravado, porque ele já estava muito doente, muito fraquinho, né? Então ele já estava aqui, ele já estava saindo meio... Eu gravei o que pude e passei para o papel. Vou até dizer por quê. A professora, eu estava lá no segundo grau, fazendo o segundo grau, mas eu fazia questão de comparecer na aula, para não dizer que eu estava lá só para arranjar um diploma, né? Então a professora de português pediu que nós fizéssemos um trabalho sobre crendices da terra. Aí eu me lembrei, fui lá com o monitor, peguei, eu passei aqui no papel. Passei os benzimentos dele, fiz o trabalho sobre crendices, né? É. E guardei uma cópia comigo, naturalmente.
Isso foi uma boa nota.
Ah, lógico, né? Sem dúvida. Mas festa junina depois. Eu sou do período de Paraty ruim, Paraty pobre, né? Paraty do tempo da minha avó, que era, segundo ela contava, é que tinha aquelas festas imensas, né? É Paraty quase que uma festa em cima da outra. Porque as grandes fazendas, os grandes fazendeiros, tinham interesse em organizar as festas na cidade, porque era o momento das filhas conhecerem os rapazes, não sei o quê, de se tratarem os casamentos. Aquilo também tinha uma função social, né? Certo? E com o empobrecimento da terra, com o desaparecimento das fazendas, também as festas foram caindo, porque não tinha quem custeasse isso, né? Mas a minha avó, que morreu em 1940, com 80 e alguns anos, né? E ela fazia de dormir contando de historinha de Paraty, né? Contando as coisas de Paraty, ela falava sobre essas festas.
O que ela contava que sua mãe lembra?
Olha, não faz muito tempo, a gente estava mais com vontade de dormir do que outra coisa, né? Ela, por exemplo, ela deixou bem marcado comigo que nós tínhamos duas paróquias aqui. Tinha a paróquia Nossa Senhora do Remédio aqui na cidade e a paróquia Nossa Senhora da Conceição, que era no Paratimirim. Que na cidade tinham 16 padres residentes. E a paróquia do Paratimirim parece que tinha um padre só. E tinha aqui um clube, tinha aqui um liceu de línguas estrangeiras, né? Dada pelos padres, ensinavam francês e ensinavam latim. E tinha aqui um teatro que recebia algumas companhias até de fora. Isso no tempo que ela era moça, bem dizendo, né? Mas isso ficou no tempo, no passado. Eu quando me alcancei por gente, em 32, ela já estava numa pobreza tremenda, né? Uma cidade pobre mesmo, paupérrima, não tinha nada, não tinha nem farmácia. E eu alcancei para ti, né? Na década de 30, não tinha uma farmácia, não tinha um botiquim que tomava café, não tinha nada, né? Era uma cidade muito pobre, mas essa aqui, as minhas lembranças não são lembranças de falso, não, né? São lembranças de pobreza, mesmo é o que toca Santa Casa, onde eu trabalhei 20 anos ali dentro. Mas o que é que acontecia? Era o médico e eu, né? E mais uns dois serventes, era só para atender mesmo ao indigente. Era uma casa que funcionava para atender mesmo o indigente, não tinha condição para atender mais.
E comemorava o dia de São Pedro de Alcântara? Comemorava? Tinha...
Ah, tinha missa, né? Isso aí que fazia a questão, né? Fazia missa, né? Fazia às vezes um leilão para arrancar mais um dinheirinho para Santa Casa, né? Eu ia fazer a eleição, né? Da mesa, que o dia de trabalho, né? Você conhece essa pessoa na casa?
O Johnny ficou de me arrumar uma cópia. Ele já estava me lendo, ele me mostrou o original.
Ah, ele mostrou a minha parceira quando eu li aquele campacinho vermelho,
é,
né?
Ele me leu aquele começo, que é lindo, aquele texto de que era para ser, mas não
era
foi.
Era para ser no dia 12, mas só foi no dia seguinte, foi indiciado no dia anterior, com 12 duradores de chuva, né?
Bonito, aí vou ver se amanhã ele me traz o estatuto que ele falou que tinha batido, datilografado em casa, me dá para tirar uma
cópia. Mas aqui tem muita gente que tem cópia daquilo, cópia impressa, entendeu? Olha, em 48, a Santa Casa estava num estado muito precário, sabe? Porque o provedor era juiz da cidade. Ele tinha pedido remoção e conseguiu. O tesoureiro estava doente, quase que em estado final, né? Morreu logo depois. E o escrivão também tinha morrido, né? Então a Santa Casa estava praticamente acéfala, cheia de dívida, como quando se fez uma eleição fora de época, né? Foi eleito provedor, o pai do Zé do Hugo, se parece Zé do Hugo, o Hugo Miranda, meu cunhado, que era provedor, eu fui eleito escrivão. E o Ranulfo Calixto, que era um rapaz que era sobrinho do tesoureiro desse Paulo Rangel, que era tesoureiro, foi eleito tesoureiro. O que você vai falar que eu me perdi?
Que muita gente tem a cópia, começou por aí.
Bom, então é o seguinte, nós começamos a reativar o sistema de recebimento de subvenção. Para isso a gente precisava, cada pedido a gente tinha que mandar um estatuto. E cada recebimento, para cada processo de recebimento, também tinha aqui um estatuto. Então nós não tínhamos aquele estatuto original, que por sinal, já não tinha mais, que cada escrivão antigo pegou uma folha daqui, levou para casa como lembrança, não sei o quê, e esse cuidado que teve fui eu, andei catando folha de folha, folha por folha, folha por folha, e consegui reconstituir tudo, que depois houve aí um irmão, que um provedor aí, que conseguiu a restauração dele, né? Mas nós mandamos, então, um tio da minha senhora era secretário do... Ele era contador do Banco Lino Pimentel, no Rio de Janeiro, um banco que já apareceu, e ele era secretário de um...
uma espécie de associação comercial que tinha no Rio de Janeiro, uma coisa assim, que publicava uma revista chamada Monitor Mercantil. Era uma revista de informações para o meio do comércio, né? E ele conseguiu que essa associação comercial patrocinasse a impressão do nosso estatuto na ortografia original. E nós conseguimos imprimir 1.000 exemplares. Então, cada pessoa que entrava de mão na Santa Casa, logo de plano, nós distribuímos um exemplar para cada um irmão, né? E cada pessoa que entrava de mão na Santa Casa, a gente dava um estatuto para a pessoa só conhecer. Aliás, nenhum nome nem é estatuto, é compromisso. Né? E muita gente tem isso aqui para ti. Eu tenho o meu guardado, né?
Ah, se o Junior não me arrumar amanhã, eu vou pedir o senhor para te dar um xerox.
Entendeu? E na ortografia original, né? Entendeu? Aquela ortografia do Hermes Trocleb dobrado, dele dobrado, né?
Do PH.
Fizemos questão, quer dizer. E também a pessoa que conseguiu a impressão já conseguiu nessa condição, ele também era um Paraty, era de Paraty mesmo, morava no Rio, mas era de Paraty, né? E achava interessante que fosse mantido na sua grafia original, né? E eu acho que muita gente tem isso por aí.
É, porque foi a única irmandade que ficou, né?
Não, a irmandade do Santíssimo Sacramento ainda tem os livros guardados na igreja.
Não, lá tem muito livro, mas enquanto a irmandade funcionando, foi a única que continuou. Agora tem essa Menino Jesus, estão querendo...
Não, o apostolado da oração continua. O apostolado da oração continua, né? E só. É, só mesmo, né?
Só. É. Porque o bispo acabou com todas.
A Irmandade de Nossa Senhora do Remédio, aqui, o último... Aqui teve um padre alemão chamado João Hoffmann, que ele, quando saiu daqui, ele era daquela congregação do Verbo Divino. Ele saiu daqui voltando da terra. Entendeu? Então ele conversou comigo, eu era o secretário da prisão parroquial, e ele disse assim: "Ah, nós vamos fazer um jeito de segurar uma irmandade aqui, porque amanhã aparece um padre qualquer aqui, meio maluco, e vende tudo que é essa riqueza que vocês têm aí, e vocês não têm nenhum controle sobre isso, está tudo na mão da Mitra, da Cezana, e a Mitra está lá para a volta redonda." Então, como o bispo dissolveu isso tudo, mas só dissolveu canonicamente, ele não teve o cuidado de dissolver nos registros da cidade, né? Então, juridicamente, as irmandades existem todas, porque todas elas têm o seu registro no livro de pessoas jurídicas da cidade, lá no livro, entendeu? Então, nós restauramos a Irmandade Nossa Senhora do Remédio, fizemos eleição, quando eu passei a irmã da casa, para a Irmandade assumir a direção da paróquia, inclusive para contestar a Mitra, que ela se dizia dona de alguma coisa assim. Mas acontece que o padre que o sucedeu não teve o mesmo espírito, né? A coisa morreu aí. Eu também me afastei da paróquia da Irmandade. Me afastei da Irmandade, não sei mais.
E os bens da Santa Casa ainda estão com a Santa Casa, as fazendas?
Estranho. Não, a Santa Casa perdeu as fazendas por invasão, né? Nessa bendita invasão do Clube dos Onze, isso era uma das coisas que nos aborrecia, né? Coisa. E que aqui o Derli foi um dos patrocinadores disso, né? Eles invadiram as terras da Santa Casa toda. A terra, a Santa Casa entrou em juízo, mas essa demora, essa, né, da justiça...
Deu posse
para ele. Quando o juiz chegou a tomar conhecimento de fato, já tinha decorrido um ano, aí a coisa... E politicamente, eles estavam com um respaldo, né, político do partido dominante na terra. Né? Então a Santa Casa não conseguiu reagir. Tentou conseguir vender um pedaço para um pedaço, já para coceiro, né? Conseguiu algum dinheiro, mas o Santa Casa perdeu as duas fazendas.
Entendeu? Tinha algum imóvel na cidade ou eram só as fazendas?
Não. Na cidade tem aquele imóvel.
Não, além da casa daquele, mesmo, claro.
Historicamente, sabe-se que a Santa Casa tinha aí algumas casas na cidade que foram vendidas para fazer a restauração em 22, entendeu?
Eu vi isso nos jornais.
Certo? Você viu isso, né? Em 22, para fazer a restauração, ela precisava de dinheiro. Então, vendeu algumas propriedades que tinha aí para conseguir com que restaurar a Santa Casa. Eu não me recordo de nenhuma
uma propriedade da casa da cidade, a não ser aquela ali. Não tinha uma outra, mas estava lá um bocadinho. Mas no mesmo terreno, onde chamavam de lazareto, que era o local de fazer uma espécie de... Eu vou colocar doente de doença contagiosa. Quarentena, doença contagiosa, né? Entendeu? Mas isso também, isso teve como é entregar ao Estado um certo tempo para ser posto de saúde, o Estado não cuidou, de maneira que o Estado começou dali, o prédio ruiu, né? E aquele pedaço de terreno também foi vendido depois, uma crise que a Santa Casa passou, teve quase fechando, então eles venderam a tira daquele terreno para poder manter a Santa Casa, né? E nessa venda da tira foi o terreno do lazareto, foi no meio, né, uma tira do próprio terreno da casa, entendeu?
Mas tem um terreno bom, né?
É, mas aquele terreno era de 100 metros, era uma quadra certinho, entendeu? 100 metros, eu não sei 100 metros ou 100 braços. Eu acho que 100 braços, tá? Por 100, entendeu? Que ela já havia perdido. Ainda no 1800 e qualquer coisa, ela mesmo havia se desfeito de um pedaço, esse caminho que sobe para o cemitério, ele corre grande parte dentro do antigo terreno da Santa Casa. Porque o cemitério foi construído pela Santa Casa numa epidemia de cólera morta aqui em Paraty.
1844,
foi assim, né? Sim, conseguiu.
Eu via hoje, eu estava vendo um jornal e tinha uma história dessa epidemia.
Pois é, então é o seguinte, vamos dizer como é que eu sei, né? Ali onde é, em frente à matriz, daquele quadrado de jardim, aquilo era um quadrado de casa, um quarteirão de casa. Em frente à matriz, mais ou menos, tinha casa paroquial. O jardim da casa paroquial tinha as paredes laterais com as suas catacumbas de gaveta, né? E a parte de chão, a parte térrea, era para sepultamento de indigente. No período de cólera, aquilo não deu vazão. Naquele tempo, o cólera maior matava, não é agora, quando eles estão lá segurando, lá na Tabatinga, não vem aqui, né? Naquele tempo era um morrer constante, né? Então, a Dona Maria Francisco do Sacramento, ou qualquer coisa parecida, doou aquela parte do terreno. Mas a prefeitura, a Câmara Municipal, estava com dificuldade financeira. A Santa Casa então fez aí um peditório qualquer, coisa, e foi a Santa Casa que erigiu, né, instalou aquele cemitério lá no alto do morro, naquela ocasião, em parede de taipa. Você sabe o que é taipa?
Power-pique.
Não, não é power-pique. Não, taipa não é power-pique. Taipa é uma parede de taipa do lado do outro, você bota barro molhado no meio, vai socando, e faz uma parede só de barro.
Só de barro,
entendeu? Isso aqui é a taipa. Então, a Santa Casa, para fazer um caminho para o cemitério, ela teve que passar por dentro do seu terreno, ela perdeu parte do terreno.
Quer dizer que a Santa Casa é o órgão, um dos mais, que mais beneficiou a cidade, né?
É, a Santa Casa foi construída, ela foi construída com um fim especial de... Como é que eu vou explicar agora assim? Marcar a independência do país, entendeu? Quando o povo soube da independência aqui, o povo da terra achou que vivia aqui, tinha que ter qualquer coisa marcante para aquela data tão importante. Então resolveram construir a Santa Casa, erigir a Santa Casa. Certo? O que foi tramado, foi organizado, foi naquele período, mas só veio, foi feito lentamente. O compromisso foi aprovado em 31. E quando ela começou a funcionar, eu também não sei, não consegui apurar. Quando ela começou a funcionar definitivamente, não sei. Mas ela foi construída para marcar a independência do país, né? Entendeu?
Com São Pedro de Alcântara como orava.
Como é, o patrão, o São Mel. O São Pedro de Alcântara em decorrência do nome do imperador, né?
Pois é, da independência. É. Bem, senhor. O nome completo do senhor, por favor.
José Carlos Oliveira Freire.
E o senhor falou é de 1922.
22.